E assim, Cíntia de Futebol.
Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu tirou!
No se va a jugar al fútbol en la Argentina y ya creo que no quedan, bueno, en Latinoamérica no queda ningún país en el que se juegue al fútbol. No.
ANFP ha informado la suspensión de nuestras ligas en su totalidad por un plazo de 14 días a partir del miércoles 18 de marzo.
No sabemos cuánto va a durar. No sabemos hasta cuánto se va a extender de manera efectiva el estado de catástrofe.
La suspensión de todos los espectáculos públicos, de hecho ya, por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha suspendido la actividad prevista de la cuarta fecha para este fin de semana, que se iba a jugar en principio sin público. Bueno, ahora directamente se ha suspendido de forma de tiempo indeterminado, por cierto, el fútbol en nuestro país.
Se suspende toda la actividad del torneo Clausura 2020 a partir de hoy. Y serán alrededor de 3 semanas.
Y la Conmebol también hizo oficial el anuncio de que la Copa Libertadores se suspende a partir de la semana del 15, que es la siguiente.
Buenas, comenzando La Pelota no se mancha de número 12. Y un La Pelota no se mancha que va a se dedicar sobre los impactos del coronavirus en un continente que está completamente paralizado, que está completamente em um estado de sem saber o que vai acontecer tanto nas ligas locais quanto no futebol, nas competições internacionais. Eu estou aqui com o Capo, ele sempre, Petiço Dias. Tudo bem, Petiço?
Tudo bem, Léo. Tudo bem, Virrey Biante, que sempre acompanha a gente. É uma situação estranha, diferente, impensável, né? Para a gente fazer, a gente nunca imaginou num roteiro desse podcast que fale sobre futebol, tanta coisa diferente como a gente tem visto esses últimos dias aí.
Tudo bem, Virrey?
Tudo ótimo, cara. Melhor agora com vocês aqui do meu lado. Tava com saudade de ver pessoas, tava numa quarentena lá em casa. É bom vir aqui, ficar 1 metro de distância de cada um, com a proteção, vale. Álcool em gel em todo mundo aqui, todo mundo bem seguro.
Vale o esclarecimento. Tá do lado, mas aquele, ó, 1 metrinho
aqui. Tá do
aqui,
lado,
ó,
mas não tá tão do lado assim, né? Virrey, a gente vai ter bastante dica de música hoje. Você já...
Tá recheado, cara. Eu já provei ontem à noite...
Depois você vai dizer qual que você mais gostou.
Eu digo na hora que ela rodar aqui.
Boa, muito bem. Então vamos começar esse giro, porque a gente vai passar por todos os sotaques, a gente vai passar por todos os países da América do Sul. Lembrando que só tem futebol, se eu não me engano, na Nicarágua. Ainda estava rolando a liga lá, mas está uma pressão danada, digo, aqui, mas também tem na Bielorrússia, né? Tem outros lugares.
Sim, alguns países da África, enfim, mas são poucos, né? Poucos lugares no mundo ainda com futebol em andamento.
Mas fatalmente ou certamente esses lugares vão ter que fechar também, vão ter que pausar as ligas. E para começar esse nosso giro, para saber como é que cada país aqui do continente sul-americano está lidando com o coronavírus, eu proponho a gente começar pelo Paraguai, Petiço.
Vamos para lá.
Porque o Paraguai foi o primeiro país a tomar providências mais efetivas, quando ainda ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, o que era esse coronavírus. O Olímpia jogava com o Defensa e Justiça na segunda rodada da Copa Libertadores e, por uma determinação do governo paraguaio, jogou a portas fechadas. Vamos, para fazer essa nossa transição para o Paraguai, vamos escutar a música Siento, da banda Paico.
Hoy volvió el amor, cerrando las heridas.
mais uma banda representante desse ritmo que é o alter latino, né? Que são essas músicas, esses grupos que surgiram na América Latina, principalmente no começo dos anos 90, no começo para meios dos anos 90, e que misturam elementos da música sul-americana, da música latina, com elementos de um rock mais tradicional. A banda Paico é uma banda formada em 99, em Assunção, e mistura isso, né? O rock, o reggae, tocando aí essa canção Siento. Então, vamos já continuar lá no Paraguai, em Assunção. Vamos escutar o jornalista Rubem Darío Orué, que vai trazer pra gente um pouco dessa situação lá nas terras guaranis.
Amigo Leo Lepri, Cahué Díaz, del podcast La Pelota No Se Mancha. Te saluda Rubén Darío Orué, de ABC Cardinal, aquí en Paraguay, Asunción, donde no tenemos práctica oficial de fútbol. El último partido oficial que se jugó en Paraguay fue el pasado miércoles 11 de marzo. Aquel día Olimpia le ganaba al Defensa y Justicia por Copa Libertadores de América 2-1 aquí en Asunción, y desde entonces ya no hemos tenido ningún encuentro deportivo. El gobierno había decretado toda paralización de toda actividad social, deportiva, política, religiosa y cultural el pasado martes 10. Y en un principio la APF había determinado ese mismo día que los partidos del campeonato local se jugaran a puertas cerradas. Sin embargo, tres días después, el presidente de la Asociación Paraguaya, Robert Harrison, decía que se suspendía todos los encuentros del campeonato oficial y todo torneo organizado por la APF por 15 días a raíz de esta situación del coronavirus.
Muito bem, o Paraguai que adotou medidas, foi o primeiro, como a gente disse, a adotar medidas um pouco mais duras nesse combate contra o coronavírus, e a princípio o futebol lá voltaria no dia 20 de abril. Difícil, né, Petiço?
Difícil precisar agora qualquer data, né? Acho que as próprias federações já começam a trabalhar com hipóteses de um afastamento muito maior do que previsto inicialmente, do que a gente viu até agora.
E é isso também, né? Porque, além disso, também o calendário, não só no futebol local, nas ligas locais, mas também, principalmente por conta da Libertadores e da Sul-Americana, que tem times paraguaios envolvidos e estão muito bem posicionados em ambas, inclusive, sim. Vai ficar difícil para a Associação Paraguaia rearmar esse calendário.
Eu acho que todas as federações vão ter problemas aí. A gente vai ver isso ao longo dos outros países que a gente for passando nesse episódio, e todas as federações vão ter que quebrar a cabeça aí, porque... E na verdade, mais do que quebrar a cabeça, abrir mão de certos preceitos, ou porque vai ser impossível encaixar aquele elefante, que é o calendário sul-americano, dentro dessa caixinha, que é o que vai sobrar no resto do ano, que vai sobrar quando a gente puder voltar com o futebol. Então, acho que todas as confederações vão ter que quebrar essa cabeça. Claro, a gente sabe que o adiamento da Copa América, de alguma maneira, permite um pouco do manejo de datas, principalmente por causa da Libertadores. Eu acho que a facilidade talvez esteja aí. Ao não ter a Copa América, talvez a Libertadores ganhe um espaço.
São pelo menos 4 semanas para você.
Que antes não teria, né? Porque o calendário da Conmebol estaria tomado pela Copa América, mas ainda assim vai ser muito difícil. A gente sabe que não é. E não parece ser alguma coisa muito rápida essa paralisação.
Já que a gente está no Paraguai, vamos falar um pouquinho com o repórter da TV Globo, Guilherme Pereira, que esteve lá no Paraguai cobrindo a prisão, né, do Ronaldinho Gaúcho, do irmão dele Assis, por ter entrado no país utilizando passaporte falso. O Gui Pereira, que ele está um pouquinho afastado das coberturas, porque ele está cumprindo com uma quarentena. Ele não tem nada, mas é uma quarentena obrigatória, uma quarentena estipulada pela própria TV Globo. Daqui a pouquinho ele deve estar de volta aí já no ar. Vamos falar com o Gui para ele contar para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência de cobrir algo tão, tão, tão surreal quanto foi a prisão do Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele Assis lá em Assunção, no Paraguai. Então, Gui, conta para a gente alguma coisa que você não contou em lugar nenhum dessa cobertura, algum bastidor, alguma coisa que te marcou, alguma coisa que você não pôde contar nesses vivos sem fim que você fez por vários jornais. Conta para a gente alguma coisa que deixou bem na sua memória a cobertura dessa prisão do Ronaldinho e do irmão lá no Paraguai.
Fala, gente. Aí, Léo, tudo bem? Beijão para você, pro Cauê, meu Warrior, Léozinho. Beijão para todo mundo. Eu sou fã número um do La Pelota, né? Então, imagina, eu tô até emocionado em participar com vocês. Mas é o seguinte, gente. Bom, tem uma coisa que me marcou e que tem a ver com os dois assuntos, né? Com o coronavírus e com o Ronaldinho. A gente acompanhava as reuniões dos advogados, tudo que a justiça ia decidir e tal, a gente acompanhava dentro do Palácio de Justiça do Paraguai, lá em Assunção, no quinto andar, se eu não me engano. Enfim, era um corredor muito apertado, onde, pô, todos os jornalistas ficavam amontoados. De um lado do corredor tinha a sala do juiz, do outro lado do corredor a sala onde ficavam os réus, onde ficava o próprio Ronaldinho, aquela cena famosa que a gente vê ele andando algemado, é nesse corredor aí, onde ficavam todos os jornalistas. E entre uma sala e outra ficavam algumas celas, assim, e a gente conseguia olhar dentro dessas celas, porque dava para ver pela porta, pessoas lá dentro, presas, algemadas. Então, assim, essa foi uma impressão que eu tive lá, uma sensação que eu tive lá, e que eu não podia passar em nenhum link, não colocar em nenhuma matéria, porque era uma situação, assim, um pouco deprimente até, sabe? Porque é uma cadeia, eu estava ali numa cadeia com o Ronaldinho Gaúcho do lado de uma cela com pessoas ali presas, enfim, era uma situação um pouco triste. E, ao mesmo tempo, já tinha esse lado de ser triste, de ser decepcionante, de ser estranho, enfim, são vários sentimentos. E a gente passou os dias lá enquanto as notícias sobre o coronavírus aumentavam. Então ficou. E aí o Paraguai começou a tomar algumas atitudes de, por exemplo, colocar a justiça para parar de trabalhar, entendeu? Colocar a justiça em quarentena, e a gente estava ali acompanhando essa cobertura num lugar super abafado, fechado, com as pessoas presas, muitos jornalistas, muito calor, e aquelas notícias de coronavírus correndo para lá e para cá. Enfim, estava todo mundo muito tenso por causa das duas coisas. Espero que eu tenha conseguido me explicar bem. E aí, num determinado momento, um dos jornalistas paraguaios, ele pegou o celular e falou: ah, vamos fazer uma selfie aqui, todo mundo que está participando da cobertura do Ronaldinho. E aí, sei lá, 50, mais de 50 jornalistas ali para aquela selfie. E aí, na hora que o cara bateu a foto, ele gritou: Coronita! E aí foi aquela coisa que, assim, a gente deu risada, ri pra não chorar, sabe? Porque a gente...
Tô rindo, mas é de nervoso, daí, né?
É, exatamente. Todo mundo ali teve a mesma reação, assim, de rir pra não chorar. Porque era uma situação que a gente não podia sair dali, a notícia estava ali, o Ronaldinho sendo julgado, enfim, e ao mesmo tempo todo esse caos do coronavírus começando a pegar, e a gente não entendia direito como que ia ser no Brasil e no Paraguai. E aí essa brincadeira do cara deu uma relaxada em todo mundo, mas ao mesmo tempo fez todo mundo refletir sobre aquilo ali que a gente estava vivendo. E aí a nossa equipe, até a gente se reuniu, conversou e falou: meu, o que a gente vai fazer? Vamos falar com a Globo, se a gente volta, se a gente fica, enfim. Esse foi um caso aí que me marcou bastante por causa das duas coisas, tanto por causa do coronavírus quanto por causa desse ambiente em que o Ronaldinho Gaúcho, um talento nato, estava inserido, assim, de uma forma muito estranha, e a gente, como jornalista, tem que observar e contar essa história sem fazer julgamento de valor, sem nada. Então, foi uma boa experiência aí para minha vida, com certeza.
O Gui, e em relação ainda, juntando esses dois assuntos, porque é muito a gente imaginar o Ronaldinho preso e esse cenário de coronavírus, quer dizer, tudo muito distópico, né? Tudo muito distante de tudo que a gente já viveu. O quanto tudo isso que aconteceu com o Corona pode ter atrapalhado ou pode fazer com que o Ronaldo fique mais tempo lá ainda? Porque eu imagino que, claro, todos os processos judiciais sofram com isso, né? Os tribunais ficam trabalhando em sistema de plantão, tem sido aqui no Brasil. Você lá já havia cantado essa bola, né? Que o Palácio da Justiça já estava com diversos funcionários, já não estavam indo, até antes mesmo disso acontecer aqui no Brasil. Quanto você, do que você viveu ali, do que você... das informações que você teve lá, quanto toda essa situação pode fazer com que prolongue ainda mais essa estadia forçada do Ronaldinho no Paraguai?
Eu acho que atrapalhou principalmente, Cauê, o trabalho da defesa, dos advogados de defesa. Talvez se não fosse isso, eles conseguiriam obter respostas de forma mais rápida. Só não sei se essas respostas seriam positivas para eles. Perfeito. Entendeu? Mas que eles conseguiriam obter respostas mais rápidas, que eles conseguiriam, com certeza, protocolar novos pedidos de prisão domiciliar e tal, com mais velocidade, isso com certeza, porque teve uma hora que tudo parou lá e eles não sabiam o que fazer. nós, como jornalistas, a gente acompanhava a movimentação e dava para perceber que assim, o negócio foi parando. E a preocupação, isso é importante dizer também, a preocupação com as pessoas lá começou, deixou de ser o Ronaldinho e passou a ser o coronavírus. E aí ele foi ficando, então assim, era nítido nas páginas dos jornais, por exemplo. Ronaldinho ocupava a capa inteira nos primeiros dias. Depois já virou pé de página, porque o negócio era o coronavírus e o principal jornal de Assunção, o ABC, né, se eu não me engano.
ABC Color.
ABC Color, isso. Ele, num determinado dia, o Ronaldinho só estava na capa justamente porque o caso dele tinha ligação com a história do coronavírus, entendeu? Porque claro, a justiça ia parar e aí como que ia ficar o caso do Ronaldinho? Se não fosse isso, talvez ele nem estivesse na capa mais. Claro. Então a preocupação de todos lá começou a mudar e ele no meio desse furacão. Mas é o que eu disse, acho que as respostas viriam de forma mais rápida, mas seriam respostas negativas para os advogados de defesa. Ele continuaria lá, entendeu?
Ô Gui, quando é que você volta para a TV para a gente ver na telinha aí?
Ah, pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, que comanda a minha vida.
Sentiu um tom de cornetada, velho.
Essa semana ele volta, essa semana ele tá. A gente abre a jaula.
Tá tossindo?
Não, eu tô bem, tô ótimo, minha quarentena dura até sexta-feira, eu tô de quarentena ainda. E depois eu tô na mão de Cauê Dias.
Mas foi uma quarentena bem aproveitada, quem também já fica uma indicação, né? O Gui, excelente, nesse período em casa, produziu um podcast tratando muito desse tema, que é o podcast Quarentena.
Boa!
E um ótimo podcast, vários episódios importantes, com temas importantes, né? Que a gente tem que tratar mesmo, sobre educação nesse período, enfim, como lidar com as neuras desse período.
Não é só esporte, isso que é interessante. Não, é basicamente abrangente.
Esporte é só um detalhe, o detalhe é o Guilherme, que é o repórter do esporte.
Exato.
E tratando de temas urgentes como coronavírus na quebrada, que eu achei que foi um dos episódios mais fortes. E, enfim, fica também essa sugestão, procurem esse podcast. Óbvio, não parem agora.
Eu já vou recomendar o Fronteiras já. O Fronteiras do Gui é demais, cara.
Que Fronteiras, né? Então, não parem agora. Terminem de ouvir o podcast La Pelota.
O La Pelota, exato.
Fiquem tranquilinhos em casa. Tem que ficar em casa. Já ouviu o La Pelota? Procura o Quarentena do Gui Pereira. Também um ótimo podcast. Obrigado, hein, Gui?
Valeu, Cauêzinho. E esse episódio aí da quebrada, quem me cantou a bola foi você, né, Cauê? Que me mandou um texto. E aí abriu minha cabeça pra isso aí. Exato. Eu acho que a gente não pode ficar com a cabeça parada, perdendo tempo, né, nesse tempo aí de quarentena. Então, vamos que vamos. Eu, por exemplo, assim que vocês soltarem esse podcast, eu já vou escutar, né?
Já, mas ô Gui, não perde...
O La Pelota é o seu fã número um, né?
Mas ó só, a gente vai tocar, porque agora a gente vai passar pro Peru, eu vou pedir pra você ficar, porque eu vou dedicar essa canção pra você. Você conhece La Danza de los Mirlos, da banda de cúmbia peruana, lá dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, Los Mirlos. Você conhece, ô Gui, ou não?
Não conheço. Tudo que eu conheço de música sul-americana vem do La Pelota, Léo.
Então, Gui, escuta, porque você vai gostar dessa cumbia psicodélica peruana da Amazônia, que é lá da cidade de Moyobamba, uma cidade incrustada na selva amazônica peruana, que foi uma cidade base ali fundada pelos espanhóis para desbravar aquela floresta incólume, misteriosa, e ali surgiu essa cumbia. É a sua cara, Gui.
Lo natural que va a suceder es que el calendario se apretará hacia final de año. Es decir, que las fechas que no se están jugando se tendrán que jugar probablemente a mitad de semana, como se ha hecho en algún otro momento, en algún otro año en nuestro campeonato. Se van a tener que apretar los calendarios, no solamente del fútbol local, sino también el calendario Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana también. ¿En qué momento toma a los equipos peruanos? Bueno, y en ese sentido, los equipos peruanos tendrán tiempo para prepararse mejor, para terminar de engranar sus piezas. Como te decía, son equipos que recién están empezando a cuajarse. Ambos equipos, los dos representantes, Perú 1 y Perú 2 en Libertadores, son equipos más o menos nuevos. con muchos cambios y que necesitarán aprovechar este tiempo para cuajar. Ahora, el gran problema es que no pueden estar juntos y recién cuando se retome la competencia y la actividad normal podrán ellos trabajar. Esto podría representar para el futbolista peruano que no se mantenga en el mejor nivel un problema grande, ¿no? Porque perder 15, 20 días, que es lo dispuesto por el gobierno peruano en nuestro país para el detenimiento absoluto de cualquier tipo de práctica, podría afectar directamente el físico de los jugadores, los temas de timing, de coordinación, de automatismos que se trabajan solamente en colectivo y no desde casa en lo individual, pero esperamos que los jugadores peruanos estén preparados de la mejor manera.
Quem comentou para a gente a situação lá no Peru foi o jornalista Renato Luna. Ele é apresentador de um canal de televisão lá. E, Capô, outra vez aqui, né, o problema do calendário. E ele destaca que para os times peruanos poderia ser uma boa pausa, porque os dois times que estão disputando a Copa Libertadores, tanto o Alianza quanto o Binacional, são times que sofreram muitas mudanças, que poderiam aproveitar esse tempo para se encaixar, mas não tem como, né?
Não tem como, você não treina. Você vai encaixar conversando via Skype, não existe, né? Assim, esse é o grande problema dessa situação e que, olhando até para outros esportes, é o que afeta a Olimpíada também. O problema não é a falta de competição, é a falta de possibilidade de treinamento conjunto. Porque, ótimo, os jogadores estão lá em casa fazendo o exercício deles.
Procurando manter a forma.
Procurando manter a forma, não é a mesma coisa, né? A gente tem visto entrevistas de preparadores físicos, fisiologistas, e eles contam, isso é uma manutenção de forma, ninguém vai melhorar dali, entendeu?
Então, tentar perder o menos
possível. Na melhor
das
hipóteses, o cara vai se manter e olhe lá. Então, assim, eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que esse período de encaixe não vai facilitar para a vida de ninguém, porque não é possível você fazer treinamento conjunto, treinamento coletivo. Então, não vejo como esses times podem aproveitar essa pausa para se encaixar.
Futebol parado também na Bolívia, vamos cruzar as sagradas águas do Lago Titicaca, passando ali perto de Juliaca, onde o São Paulo perdeu na estreia da Libertadores, descendo até La Paz, onde quem conversa com a gente é o jornalista boliviano Luiz Sandoval. A Bolívia que foi um dos últimos países a suspender as atividades por lá.
¿Cómo te va, Leo? Un saludo cordial aquí de La Paz, Bolivia. Te informa Luis Sandoval respecto a lo que está sucediendo con el coronavirus COVID-19, como también es conocido, respecto a los inconvenientes que ha producido esta pandemia. Y bueno, como lo que ocurre en Brasil, en Argentina, en muchos lugares, lamentablemente esto ha producido que la economía empieza a estancarse, el fútbol se ha detenido, en ese momento se espera que termine el mes de marzo, hasta el 31, porque se ha dado este espacio como una cuarentena, para ver si realmente se vuelve el fútbol, cómo está la situación, cómo está la economía, porque lo que se pretende es que en abril se pueda ver una reestructuración económica entre los equipos y los jugadores de fútbol, ¿no? Para que no haya ninguna especie de desequilibrio a esta situación. Entonces, en el mes de abril se va a determinar si continúa el torneo o no, por el tema del coronavirus. No es solamente que hay que esperar una cuarentena de 14 días, sino que hay que ver con paciencia lo que lamentablemente está sucediendo. Si va a ascender o se va a detener o va a descender. Es lo que te puedo comentar desde La Paz, Bolivia. Un abrazo cordial a la distancia y quédese en casa.
Quédese en casa. Outro recado e outra liga que colocou para abril, mas já sabe também que não vai ser em abril que vai retornar o futebol, né?
A Bolívia vive problemas até maiores, né? A própria eleição presidencial, que seria no começo de maio, já está suspensa, né? Ela, nos próximos 15 dias deve ser decidido o futuro dessa eleição também, enfim, quando vai ser realizada. E só para mostrar como imaginar que o futebol volta em abril me parece uma coisa muito complicada, né? Já determinaram uma data. Claro, as federações têm que ir trabalhando com datas e vendo se é possível alcançá-la, sempre olhando cenários distintos e pronto para mudar de uma maneira rápida. Agora, uma coisa que está acontecendo na Bolívia, e que é importante, porque eu acho que isso fala para todas as ligas, todos os países, é esse debate sobre os salários dos jogadores versus as finanças dos clubes. Isso é muito importante, lá esse caso já está aflorando muito forte, aqui no Brasil a gente também já ouve alguma coisa, mas lá esse debate já está num outro patamar.
Outro nível.
Eles já estão debatendo isso desde antes, porque já debatiam, inclusive, como que ia ser o pagamento de clubes no período em que está paralisado por causa das eliminatórias da Copa. Lembrando que agora, nesse período, a gente estaria começando a disputar as eliminatórias da Copa, né? a gente estaria nesse exato momento as seleções se preparando e a partir de amanhã...
As primeiras rodadas.
A partir, né, dessa semana se enfrentariam, seriam as primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E lá já se debatia isso justamente para dizer, os clubes, quando os jogadores estiverem na seleção e não tem rodada, o clube paga ou o clube não paga? Eles já estavam nesse debate, enfim, uma coisa maior até do que o Corona.
É, a federação tentou, né, só para deixar, exato, tentou rebaixar em 50% o salário dos jogadores, mais o sindicato...
O salário de março.
Salário de março.
Eles conseguiram segurar o salário de março, agora o debate é sobre o salário de abril. E aí eu acho que ali tem um ponto importante, que eu acho que o sindicato dos jogadores fez uma coisa que eu acho que é interessante e que pode servir para outros modelos. O debate sobre a redução de salários lá, ou suspensão, enfim... Todo esse debate é feito e o sindicato não permite que isso seja feito com jogadores que ganham menos de $1,500.
Que é o piso.
Claro, se estamos falando de qualquer outra categoria, $1,500 é um salário sempre bom, né?
Claro, ainda mais para a situação
da Bolívia. Falando de jogadores de futebol profissional, a gente sabe que esse é um salário relativamente médio, né? Na Bolívia é um salário médio, aqui no Brasil eu te diria que $5,500 para times de primeira divisão é um salário...
Salário de base,
salário baixo. Mas eu acho que fica um modelo pra gente pensar, óbvio, os grandes jogadores também têm que ganhar o salário deles, Mas é natural que o cara que ganhe mais nesse momento tenha uma reserva financeira, consiga passar por 3, 4 meses de redução salarial de uma maneira diferente do que aquele jogador de base que tá começando a carreira, tentando montar o primeiro, né? Tentando ganhar o primeiro dinheiro, sustentando uma família, que a gente sabe que muitas vezes... Por trás de um jogador de futebol tem muita gente. O sonho dele é o sonho de muitas famílias, né? De muita gente envolvida com isso. Enfim, e eu acho que isso é um debate importante que está sendo feito já na Bolívia sobre a redução do salário, só que desde que isso não encoste nesses jogadores que estão começando. Então eu acho que lá a gente pode ver alguma coisa. Enfim, ideias vão surgir do mundo inteiro sobre como lidar melhor com isso. Claro, os clubes também vão passar aperto, sem arrecadação, sem bilheteria. Com todos os direitos deles sendo discutidos, mas eu acho que é importante também, quando a gente for olhar para o lado dos jogadores, que a gente consiga preservar aqueles que não têm a reserva, o colchão financeiro, que outros que já são mais experimentados, rodados, bem pagos, consigam fazer.
Por isso que a importância de um sindicato de atletas, um sindicato de jogadores forte para fazer frente a isso, para fazer frente às propostas das federações, assim como tem, a gente vai ver na Argentina, como tem o Uruguai, como a Bolívia parece que está conformando um sindicato forte. E sobre a situação dos clubes, a gente vai ver mais para frente no áudio do nosso companheiro chileno, como isso pode afetar, inclusive, o orçamento do seguinte ano, de 2021. Vamos para a Colômbia?
Essa é a melhor música do programa.
Essa que você gostou, Virrey?
Essa é muito boa. A primeira do Paraguai é muito boa, mas essa é muito boa.
Ele é raiz.
Ele é raiz. A gente tá escutando Onda Sabaneira com El Campaneiro. Um abraço pro meu amigo Alejandro El Flaco. Foi ele que me apresentou essa música. Porque Onda Sabaneira, esse grupo colombiano, fundado também no final dos anos 90, foi um dos pioneiros da cúmbia caribenha, essa cúmbia tropical, cúmbia colombiana, que desembarcou e influenciou o ritmo na Argentina. E essa música é que ela é considerada já um clássico, quase que um hino, tanto da cúmbia na Colômbia quanto também da cúmbia na Argentina. E quem vai falar pra gente um pouquinho da situação do coronavírus e o impacto no futebol local é o nosso colega Paulo César Cortes.
Ora, Leo. Soy Paulo César Cortés de ESPN Colombia. El impacto del coronavirus en el campeonato colombiano quedó evidenciado cuando el jueves 12 de marzo la DIMAYOR, que es el ente que rige el fútbol profesional en Colombia, aseguró que el campeonato debía suspenderse hasta nueva orden después de unas conversaciones con el gobierno colombiano por la llegada del coronavirus al país. El impacto es importante, puesto que los equipos grandes, Nacional, Millonarios, América, Medellín, Junior, el Deportivo Cali, incluso Independiente Santa Fe, aseguran que el 30% de sus ingresos dependen de las taquillas que perciben a lo largo del campeonato. Esperemos que pronto todo esto se solucione y que el fútbol, pero sobre todo la vida, vuelva a su rumbo normal en medio de tantas circunstancias.
Petiço, aí ele já falou, né, que para os times colombianos, né, eles acham que toda essa paralisação vai afetar em um 30% na receita dos clubes, que depende justamente da venda de ingressos, né?
Eu acho que você tem esse primeiro impacto direto da venda de ingressos, mas eu acho que a gente vai ter outros impactos, né? Porque a renda como um todo da população vai ser afetada. Será que esse, a gente sabe do amor de todo sul-americano pelo seu time de futebol, mas será que esse torcedor, entre os primeiros cortes que ele vai ter que fazer depois no orçamento dele, não entra o sócio-torcedor do clube, não entra o ingresso casual que ele compraria para um jogo? Eu acho que, na verdade, esse primeiro impacto pode ser disso, mas eu acho que a gente vai ter outros impactos que vão ser sentidos ao longo do tempo, porque toda a cadeia da economia vai sofrer, e eu acho que isso ainda vai se prolongar um pouco mais, diria bastante, pelo menos até o fim do ano, eu acho que...
Sim, para conseguir recuperar os meses perdidos.
A gente sabe que o torcedor é a loucura que é, né? Não no mundo inteiro, mas aqui estamos falando do futebol sul-americano, dessa paixão. A gente sabe que é uma prioridade, mas entre comida e clube, a gente sabe onde tem que ir o dinheiro, né? Onde
deve ir, claro.
E, enfim, eu acho que esse primeiro impacto vem da venda de ingresso, mas depois você vai ter outros. Venda de produtos, né? Quem, lá na hora do aperto, a compra da camisa do time fica pra depois. Na hora do aperto, o ingresso de tal jogo também fica pra depois. Enfim, eu acho que os clubes vão sentir realmente mais isso. E... é importante, por isso que eu acho que vai ter que ser muito bem conversada essa saída, porque ele não pode nem prejudicar os jogadores e nem matar os clubes, nem asfixiar os clubes, porque eles vão precisar sobreviver, são as entidades que seguem, que fazem o futebol. Então vai ter esse acordo, isso vai ser um segundo passo muito importante.
Isenção de muita coisa, vai precisar ser estudado. Virrey, tá gostando dos sotaques que a gente tá passando por aqui?
Cara, é um giro cultural e linguístico, né, cara?
Qual foi o mais difícil de entender até agora pra você?
Não chegou ainda, né, mas o mais difícil pra mim é o argentino ainda. O argentino, ele fala mais enrolado ainda.
Olha aí, ó.
Então você vai ver o sotaque de quem vem agora, que a gente vai descer... ali, né, descendo pro sudoeste, vamos chegar até o Equador, que tem dois times na Libertadores, que é o Barcelona de Guayaquil e o Independiente del Valle. E, inclusive, toda essa situação gerou uma preocupação no Barcelona de Guayaquil, porque o Barcelona teve um jogo com o Flamengo e o vice-presidente do clube brasileiro tinha testado positivo pro Covid-19. Gerou uma preocupação. Vamos ver.
O técnico, né? O Jorge Jesus.
Até o próprio Jorge Jesus também. Mas depois o Flamengo, em nota, disse que não tinha dado negativo. Escuta só o sotaque do Eric Guano, da capital lá, de Quito, contando pra gente tudo o que tá acontecendo no Equador.
Buenas tardes, un saludo cordial a toda la gente que sigue La Pelota No Se Mancha en el portal globesport.com. Un saludo cordial desde Quito, Ecuador, para contarles acerca de las afectaciones que ha sufrido el fútbol ecuatoriano a raíz de la propagación del COVID-19. Para contarles, el campeonato ecuatoriano, la Liga Profesional, se suspendió el pasado fin de semana, del 14 de marzo, una vez que en el país aumentó el número de personas infectadas. Se llevaba a cabo la jornada número 5, la cual en primera instancia, como medida de prevención, se decidió jugarla sin público, pero luego del aumento de casos, se decidió suspenderla de manera total hasta nuevo aviso. En las últimas horas salió a dialogar el presidente de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano y ha dado a conocer que, de manera tentativa, se reanudaría el torneo el fin de semana del 1 al 4 de mayo del presente año. Esto dependerá de cómo avance la emergencia sanitaria en Ecuador. Por otra parte, hablando de los equipos que disputaron la Copa Libertadores de América, no se vieron mayores afectaciones. Por ahí, el único equipo que tuvo que cambiar en algo su logística fue Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tenía previsto un viaje hasta Juliaca, Perú, para enfrentar al Deportivo Binacional, y el viaje quedó aplazado. Por otro lado, las alarmas sí se encendieron en el cuadro de Barcelona de Guayaquil, una vez que dio positivo, se conoció el positivo de coronavirus por parte del vicepresidente de Flamengo, y fue por ese motivo que decidieron realizarles pruebas de COVID-19 a todos los jugadores del plantel, además de la directiva. Hay que recordar que hubo una cena la noche previa, una cena de confraternidad, y por ese motivo se encendieron las alarmas. Enhorabuena, se descartó cualquier tipo de contagio y volvió la calma al cuadro de Barcelona de Guayaquil. Eso es todo lo que les puedo contar acá desde Quito, Ecuador. Un saludo cordial, informó para ustedes Eric Guano, Santa Cruz.
Ahí, Eric, fez uma...
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Tinzão, cara. Entregou pro Sport TV ainda.
Espetacular.
Obrigado, Eric. Você vê que a Federação Equatoriana, que já tem um pouco mais de margem de trabalho, de datas, pelo número de participantes, enfim, pelo calendário do futebol equatoriano. Campeonato mais enxuto. Você vê como eles já conseguiram ter uma data, me parece, um pouco mais realista. Você voltar no começo de maio, já é uma coisa mais provável É, claro, tudo é muito difícil de... Qualquer previsão hoje ainda é muito...
Acho que é menos improvável só, né?
É menos improvável, exato, exato. E enfim, você consegue... Já é uma data no começo de maio que você já começa a pensar, porque independentemente do fim do grande susto, você ainda vai ter que ter um tempo para os times se prepararem, para esses jogadores, para que o retorno dos campeonatos não seja um festival de jogadores se arrebentando também, por pouco tempo de, né, de preparo novamente.
De atividade.
De atividade. Então você vai ter que ter pelo menos aí... Eu vi o Caio, conversando com o Caio Ribeiro aqui, ele fala em 15 dias, por exemplo. Ele acha que em 15 dias, entre volta de treinamento e...
Ah, mas o Caio hoje nem em 15 dias. Hoje, olha...
Não, Caio, pô...
15 meses.
Mas você sabe que o preparador físico do Corinthians participou do Sport TV, ele falou também disso daí, de 2 semanas, 14 dias.
É, tá vendo? O Caio vai estar pronto em 15 dias.
O Caio tá informado, cara.
O Caio tá informado e tá em forma, vai voltar em 15 dias o Caio Ribeiro. Mas
vamos fazer, essa ali. Parte do podcast chegar até ele...
Claro.
Porque ele vai ficar muito contente
comigo.
Separar
esse trecho, vai te mandar um áudio muito pesado do Caio contra o Léo.
Mas eu tô preparado e, Capô, vamos lembrar da última vez que aconteceu um caso, não foi tão grave quanto o que aconteceu agora, mas foi alguma coisa parecida na Libertadores de 2009.
Mas pra época parecia, né?
Pra parecia época parecia, grave. Parecia muito grave, mas afetou, foi um pouco mais regionalizado, né? A sim, questão, sim. Que foi a questão da gripe suína, que afetou principalmente o México. E para ir para o México, eu convido vocês a escutarem o MIS, que é o Mexican Institute of Sound, escutando a música cúmbia. Então, já que a gente foi ao México para ir escutando a Mexican Institute of Sound com a música cúmbia, vamos explicar o que aconteceu em 2009, né? A gripe suína ou a influenza N1H1, que obrigou os times mexicanos, principalmente o Chivas Guadalajara e o San Luis, que já estavam avançando, a desistirem da Copa Libertadores quando eles já estavam nas oitavas de final. E houve até um episódio marcante ali naquela ocasião que, na verdade, fez com que essa decisão fosse tomada. E quem vai lembrar isso para a gente é o nosso amigo mexicano, o Agustín Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de La Pelota No Se Mancha? Les mando un gran saludo desde México. Soy Agustín Martínez, director de Mediotiempo.com, y platicando un poco acerca de lo que se dio en aquel lejano 2009 en México, tras la epidemia que se dio de la influenza N1H1. Fue una situación complicada en ese entonces aquí en el país. Varios casos de contagio, algunos decesos en aquel 2009. Sin embargo, nada comparable con el potencial daño y la potencial situación que se viene con el coronavirus en esta ocasión. Y algo interesante también de platicar es que justo en ese mismo año, dos equipos mexicanos que eran las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de San Luis estaban jugando Copa Libertadores. Hay una anécdota ahí un tanto curiosa en un partido entre Guadalajara, el equipo de las Chivas, y el Everton, en donde el jugador Héctor Reynoso, defensa central del equipo de Guadalajara, a un jugador del Everton le hace ciertos ademanes o ciertas señas de que escupe, de que tose y de que expulsa sustancias de su nariz. La Conmebol decide expulsar a Héctor Reynoso del torneo por esa pésima broma o muy mal detalle de parte del jugador mexicano. Los dos equipos fueron no cesados ni expulsados, se decidió separar a los dos equipos mexicanos de la competencia de aquel 2009, de aquella Libertadores, pero se acordó que para la Copa Libertadores del 2010 regresaran exactamente en las mismas instancias que estaban. Que era octavos de final.
Me tose por el tema este. Qué bárbaro, Reynoso.
Es que esto tiene el antecedente.
Sí, claro.
Que cuando
de
ellos,
leprosos.
Que cuando ellos llamaban. Caminaban, les gritaban leprosos, sí. Allá en Chile. Y bueno, le dice: mira, a Penco, que fue el que tiró el cabezazo, era lo que le hacía ahí Reynoso. Cuando viene todavía aquí a buscar Everton.
Bom, tudo isso aconteceu então nesse jogo em Viña del Mar entre o Everton, time chileno, e o Chivas. Foi o último jogo daquela fase de grupos e a gripe suína já era uma preocupação mundial. Havia muita dúvida sobre o que ia acontecer com os times mexicanos e as viagens que os times precisavam fazer até o México. E depois desse episódio, o zagueiro Héctor Reynoso, ele foi excluído da competição porque ele tossiu e ele simulava que ele estava cuspindo, né, na cara do atacante.
Assuando, né?
Assuando na cara do atacante chileno. E também existia, claro, a narração, a gente está escutando entre risadas, porque é uma narração mexicana, e é claro, o comportamento é longe do ideal, mas também reflete muito a forma como cidadãos mexicanos, eles estavam sendo tratados no exterior, inclusive porque eles eram tratados como se eles estivessem sendo, como se eles fossem leprosos, e ele deixa isso claro na narração.
Né? É muito mais também é o que você falou, uma resposta realmente sem sentido, mas é uma resposta em relação a essas provocações, a tudo que eles vinham ouvindo, né? É uma cena, assim, das mais...
Nojentas.
Das mais nojentas enfim, que marca muito esse episódio, marcou demais esse episódio da gripe porcina.
E o nosso infectologista aqui, o Virrey Bianchi, ele que atentou, né, também para saber se era H1, N1, porque eu falei N1, H1, e no áudio do Agostinho ele fala também N1, H1, né, da gripe porcina. E é curioso que a gente estava buscando aqui e nos Estados Unidos...
Também usam, né, essa inversão. A gente fala H1N1, tanto ali no México como procurando aqui nos Estados Unidos, N1H1.
N1H1 ou H1N1 aqui pra gente. Enfim, é a gripe.
É a gripe, sim,
mas, né, com outros condimentos. Mas e na Venezuela, né? Porque existe uma preocupação do que pode acontecer na Venezuela justamente por conta... de ser um país tão fechado que a gente não sabe como está o sistema de saúde. Então, quem vai trazer para a gente a situação na Venezuela é o jornalista Eliezer Pérez, direto de Caracas.
Muito buenos dias. Aqui em Venezuela, em um princípio, a quarentena foi só para a cidade de Caracas e outros 6 estados do país, mas já desde o domingo é uma quarentena a nível nacional. Por consiguiente, todas as atividades deportivas estão suspendidas. Esto incluye el fútbol, obviamente. Los equipos han suspendido sus entrenamientos. En algunos casos, los jugadores en sus propias casas entrenan, hacen algunos ejercicios para mantenerse en forma. Y están solamente a la espera de 2 cosas. Uno, que se levante la cuarentena y que con ello puedan volver a entrenar para luego competir en el torneo local. Y lo que traen Copa Libertadores, como el Caracas Fútbol Club y el Estudiantes de Mérida, bueno, esperando a que Conmebol asigne las nuevas fechas para volver a competir en ese torneo.
La media pesadilla la que anoche en mi medio, que vi la novia mía convertida en un camión, una voz misteriosa, hoy que me decía, tú serás mi conductor, y yo muy asustado.
Chico Trujillo, grupo chileno, también desse alter, do alter latino. Grupo formado em 1999, que mistura tudo, né? Bolero, ska, reggae, e que vem para abrir para a gente a parte do Chile. Quem vai contar para a gente qual a situação lá no país é o Coqui Evia, e vai falar um pouco não só da crise, mas também o que ele acha que vai acontecer, principalmente no continente sul-americano, não só em 2020, mas também a partir de 2021, com o orçamento dos clubes.
Eu sacaria desta pelea Argentina, Brasil, e talvez os grandes de Paraguai, que pagan muchísimo dinero. El resto no solamente contemplan los borderó de los partidos como local de Copa Libertadores en el mes a mes, sino que además al perder las competencias locales no tienen ingreso, van a tener unos pasivos gigantescos, por lo menos los clubes acá en Chile. Y yo de verdad vislumbro un 2021 muy austero, a menos que también va a pasar, las grandes figuras se vayan por la mitad de la plata que tenían presupuestado los clubes en sus ventas. Crisis total, por lo menos, a nivel nacional acá en Chile y a nivel sudamericano. Los brasileños y los argentinos se logran salvar porque tienen a clubes gigantescos. Perdón, cuando habla Argentina, lo de Boca y River, el resto lo va a pasar muy mal igual.
Capô, é isso, né?
É, a gente comentava aqui, por exemplo, sobre como essa percepção já do Paraguai, né, tendo um pouco mais de dinheiro, mas se a gente olhar o resto do continente, vai sofrer bastante, a gente estava falando disso, né, não é só o sofrimento de agora, é o sofrimento que vem pelos outros meses, né.
Uma temporada que foi fraca.
Uma temporada que foi fraca.
É difícil você planejar a seguinte.
Exato, tudo aquilo que a gente falou do dinheiro que deixa de entrar e vai deixar de entrar por um tempo, não só o tempo parado, né, o tempo da recuperação da economia, o tempo de que esse dinheiro volte a circular, enfim, tudo isso vai prejudicar os clubes. Vai ter que ter um grande acordo entre eles, assim, entre jogadores, times, de alguma maneira isso vai ter que se reajustar, porque senão é uma quebradeira geral e eu não vejo outro cenário a não ser todo mundo sentando e negociando o que é possível fazer nesse cenário, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de tocar o futebol sul-americano. E ele falou bem, claro, aqui no Brasil, nos grandes clubes da Argentina, você tem um pouco mais de manejo, né? Você consegue trazer um pouco mais de caixa, de reservas, embora a gente saiba que os clubes brasileiros também não sejam expertos em finanças, né? Muitos deles têm grandes problemas de caixa, mas pelo volume que ele gera, é natural que consiga.
O poder de recuperação é maior.
Mas você pega clubes, mesmo clubes importantes do continente, como no Chile, a gente vê a situação. Imagina o que acontece com a Universidade de Chile agora, com todos os problemas que eles já tinham. Agora a Universidade de Chile encarar 2-3 meses sem nenhum aporte e aí ter que reestruturar o time. A gente sabe que isso pode ser um tiro pesado em clubes tradicionais como a Universidade de Chile, que passa por um problema financeiro seríssimo.
Chile, que foi um dos últimos, se não o último país sul-americano a anunciar, foi bem próximo ali quando a Argentina também anuncia a suspensão, a interrupção do campeonato e tentou até continuar com os jogos ainda acontecendo a portas fechadas, depois decidiu suspender completamente a atividade esportiva.
Eu acho que talvez aí também tenha um pouco a ver com o que eles já tinham perdido pelas manifestações, enfim, o calendário já tinha sido apertado por tudo.
Já estava enxuto
por causa das manifestações, o campeonato que era de 2019 acabando em 2020, o calendário já todo espremido, então acho que eles tentaram ir até onde dava, mas realmente aí chega uma hora que não tem como, é responsabilidade, é saúde pública, aí não se brinca. Né?
Sofreu muita pressão dos jogadores chilenos, inclusive, para se interromper o campeonato, foram muito, muito críticos ao governo, inclusive quem não joga lá, como foi o caso do goleiro da seleção chilena, Claudio Bravo.
Muy, pero muy buenos días para todos. Un pequeño y gran mensaje. No salgas y quédate en casa la concha de su madre. Abrazo para todos.
Um abraço para ele também, sempre simpático, Cláudio Bravo, né?
Acho que foi claro, né, no recado?
Foi claro. Quedem-se em casa. Isso não serve só para os chilenos, não. Serve para todo mundo.
Não, para todos.
Serve, inclusive, para a gente aqui. E vamos para o Uruguai, então, agora?
Aí sim, sempre.
Já estamos descendo lá para o Paisito, ao som de Agarrate Catalina, La Violência. Agarrate Catalina, murga uruguaia, muito recomendada, fundada em Montevideo em 2001 e que participa daqueles cursos, né, os desfiles de carnaval.
Os concursos de carnaval, né, concursos de murgas lá, que é uma coisa muito forte, muito bem organizada, muito, enfim, é um evento mensal, né, um evento que dura, mensal não, é um evento anual, mas que dura um mês inteiro, antes.
Não é só uma noite, como aqui no
não
Brasil,
não é só uma noite, exato,
né, que ela passa.
Enfim, o Agarrate Catalina, a gente está ouvindo aí, eles são, embora fundados já nesse século, eles são muito tradicionais já, grandes ganhadores desse concurso, talvez a grande marca hoje.
Atual campeão, inclusive.
Atual campeão, campeão de 2020, ou seja, deu tempo de participar ainda, né, antes de parar o mundo inteiro, e aí o júri, o voto, foi até o começo de março aqui, acho que o título veio no começo de março.
Isso.
Então, estamos ouvindo aí uma marca já, a Agarrate Catalina já é É um clássico uruguaio.
Inclusive, eles que tiveram uma participação no documentário do Custurica, né? Sobre o Pepe Mujica, que tá aí em um serviço de streaming aí, que vocês sabem
próximo
qual
de vocês.
É. Próximo de vocês. E é muito legal porque o Pepe canta e eles cantam uma música muito tradicional do Uruguai, uma música que fala desse sentimento patriótico uruguaio, que é muito bonito. Mas quem vai contar pra gente a situação do paisito é o jornalista Gustavo Martín.
La respuesta del fútbol al coronavirus ha ido de la mano con lo que fue la respuesta de la sociedad en Uruguay, ¿no? Quizás el viernes 13 de marzo fue el día de la detección, de la confirmación de los primeros casos, y ahí ya esa cuarta etapa del torneo Apertura, que estaba previsto disputarse sin público en las tribunas entre sábado 14 y domingo 15 de marzo, finalmente no se jugó. La mayor parte de los equipos que están jugando la actividad local de primera división, decidió suspender sus entrenamientos, más que nada siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública por un plazo de hasta el 22 de marzo. Los equipos que van a Libertadores, Peñarol y Nacional también están en la misma situación y también los equipos que están en Copa Sudamericana. De momento, la gran preocupación es, bueno, revertir el panorama y que el virus no se expanda en Uruguay y el fútbol está en esa sintonía.
Eu gosto, ele fala logo no começo uma expressão que eu gosto muito, que é a ido de la mano. Como que de mãos dadas, né?
Já,
vai de mãos dadas.
Claro.
Mas é legal aqui, me parece muito irreal a data que o futebol uruguaio estipulou, né? Que é para já, para o dia 22 de março tentar retornar. Claro que não vai acontecer.
Não é, né?
Até mesmo porque nem a Comebol vai retornar nessa data. Mas a preocupação no paisito é justamente porque a taxa, por ter uma população pequena e a taxa de infectados era muito grande.
Sim.
E tem aquele caso bizarro da
que, pelo amor de Deus, aquilo.
A mulher que chegou da Itália, né?
Sim,
que ela
veio da Europa.
Veio da Europa e aí ela foi para um casamento e infectou 40 pessoas no casamento.
E na época do casamento, o Uruguai tinha cerca de 80 casos. 40 vinham do casamento e tinham sido infectados por ela.
Eu tô rindo, mas é de nervoso.
Não, é de nervoso, de pensar que a pessoa fez isso. Ela sabia, ela tinha, na verdade, se não me falha a memória, ela tinha passado por dois lugares diferentes, se não me engano, Itália e Espanha, ou seja, dois lugares já lidando com a questão do coronavírus. E ela vem, vai pra uma festa de casamento, porque segundo ela, o noivo era como um filho pra ela, e aí ela deixa 40 pessoas infectadas, sendo que eram 80 no país inteiro, metade
do casamento.
Vindo daquele casamento.
Por isso que a gente não pode ser responsável dessa forma, como foi essa senhora uruguaia. Vamos cruzar o charco, vamos cruzar as águas escuras e revoltosas do Rio da Prata e desembarcar na Orixá Ocidental, em Buenos Aires, onde o amigo Diego Guitan, o Guite, amigo aqui da casa, ele é jornalista, assessor de imprensa do Clube Vélez Sárcio, e ele vai nos dar um panorama na Argentina, onde o presidente Alberto Fernandes primeiro tentou até esticar um pouco a corda, mas depois recuou e se deu conta da gravidade do problema. Foi o primeiro país sul-americano, inclusive, a colocar uma quarentena obrigatória em toda a população.
Uma decisão que demorou uns dias em imponer-se, mas que finalmente se terminou decidindo em virtude do reclamo, sobretudo de los futbolistas, que a través de redes sociales e em diferentes notas periodísticas dieron a conocer su opinión. El fútbol argentino estaba empezando a disputar la Copa de la Superliga, que es el segundo certamen oficial del año. De los 12 partidos, solamente se jugaron 10, quedó por jugarse Defensa y Justicia y Estudiantes de la Plata, y también River y Atlético Tucumán, siendo este último el encuentro que disparó un poco esta decisión que finalmente se terminó tomando en virtud del pedido de los jugadores o de River Institución, que cerró el club, que pidió no jugarse el partido y de hecho no se presentó. Así que en los fines organizativos quedará que ver qué va a pasar con ese encuentro, si le quitan los puntos a River o no. Yo imagino que no, que se va a terminar haciendo causa común. Así que tanto la AFA, como la Superliga, como el gremio que nuclea a los futbolistas argentinos agremiados, decidió la suspensión de toda actividad oficial e incluso entrenamientos a la espera de nuevas notificaciones. En principio, hasta el 31 de marzo no rodará la pelota en el fútbol argentino.
Bom, a Argentina, então, que teve essa posição mais firme dos atletas que se reuniram, a posição firme do River Plate, que foi fundamental, mas também teve uma posição do presidente argentino que...
Não, a princípio ele até, é o que você falou, ele até tentou esticar a corda, vamos ver se a gente consegue fazer com portões fechados, enfim. Mas o que chamou a atenção foi a decisão dele parte quando ele, a partir de uma imagem, a decisão da quarentena forte, e aí ele reúne os governadores e fala, vou decretar a quarentena. porque no dia anterior eles já haviam recomendado que a população ficasse em casa, enfim, ó, começando a suspender algumas coisas. É aí uma imagem de televisão, que ele olha pra televisão e tem uma fila de pedágio de bonaerenses indo pra praia, né? O pessoal saindo da capital federal indo pra praia. Ele falou,
Achando que era férias.
Aí deu a luz nele. Aí ele, os governadores, alguns governadores de outras províncias já vinham pedindo pra ele, pra que ele tomasse alguma atitude mais forte. Ele, ao ver essa imagem, ele, enfim, se convence. E aí, na quinta-noite, convoca a Rede Nacional de Televisão e quarentena total desde sexta-feira.
É, na sexta-feira, no meu grupo de amigos com os argentinos, eu recebi o seguinte print. 234 infectados, 462 detenidos. Conclusão, tenemos mais boludos que enfermos.
Perfeita definição.
Porque a preocupação era essa, era para não sair a recomendação.
Para não sair, entendeu? E aí, essa imagem, eu acho que nisso, já que já vamos extrapolar um pouco, mas acho que nisso, depois dessas quarentenas, o que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto aqui nos arredores, aqui em São Paulo, onde a gente vive, pelo menos tem sido um pouco mais de consciência do que essa descida pra praia
massiva,
que foi o que fez o Alberto Fernandes mudar de ideia, enfim, e radicalizar, e com razão, e com apoio dos governadores, enfim. Essa imagem foi essencial para que a Argentina tomasse uma decisão anterior, antes dos outros países.
Mais radical. E se a gente falou do River Plate, vamos falar porque o clube perdeu na última semana, sexta-feira, o maior goleiro de sua história, Amadeu Carriço, jogador que mais partidas disputou pelo clube na primeira divisão. Foram 521 jogos. O primeiro goleiro a utilizar luvas na Argentina. Sabia disso, Petiço?
Sim, e vou te contar porque, assim, a gente...
Aí eu gosto.
A gente já tinha lido, não, eu lendo muito, né? A gente que é apaixonado pela história do futebol argentino, já havia lido muito sobre ele e tal. Mas o que me impressiona, e isso pra mim ficou muito claro, o tamanho do que ele significa pro River Plate, quando você visita o Museu do River no Monumental de Núñez, que é um museu super legal, né? Da mesma empresa que fez a do Boca, né? Essa rivalidade fica de lado, porque são dois museus muito interessantes para quem gosta da história do futebol. E lá é impressionante o espaço que é dado para ali. Você entende realmente como o Carriço é importante para a história do River Plate.
Ele, que foi goleiro da Máquina Missionária, um dos times mais recordados do futebol argentino, presidente honorário do clube, inclusive dentro dessas homenagens que você está dizendo, agora já nessa segunda-feira, a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 23, saiu a notícia de que o clube vai mudar a Belgrano, não vai mais se chamar Belgrano, vai se chamar Amadeu Carriço, justo, e a gente vai escutar o tango de Armando Pontier e Alberto Podestá, Tarzan Carriço, que era o apelido do Carriço, tango escrito, cadê aqui, por Leopoldo Dias, em 1964.
Família Dias.
Hay un arquero maravilloso que de Rufino hasta River Plate por sus hazañas es hoy famoso, y ese coloso vale por 10. Su pinta brava, bien tarzanesca, le dio ese apodo tan popular. Desde la barra que lo venera, se oye que grita.
Era uma época em que o jogador ele não recebia uma cumba, ele recebia um tango, né? Era quando o cara... Como o Tarzan Carriço. Tarzan por quê?
Porque ele era gigante, ele era muito grande. E realmente, a gente tava comentando aqui, até mesmo o mais velho, você olha as imagens dele, é um cara muito forte ainda, muito corpulento.
Carriço, que nos deixou aos 93 anos. E Kleber Machado já apareceu na porta aqui, porque ele grava o podcast logo depois da gente, já tá, meteu aquela pressão,
acho,
né,
acho que isso já tá tocando a sirene pra gente.
Já aqui. Tá tocando a sirene, a gente vai deixar uma música aí que a gente escolheu. Que é isso, Petiço, mais achado das bandas de sempre, que a gente sempre toca aqui. A gente queria deixar aqui um som dessa banda argentina, Viejas Locas, uma música que chama Todo Sigue Igual, porque todo sigue igual, amigos, calma, vamos segurar essa quarentena do jeito que tem que ser, vamos ficar em casa, vamos cuidar um do outro, porque todo sigue igual, os amigos de sempre são os amigos de sempre, não
é
isso?
É isso, esse é o recado, acho que esse é o grande recado, pra gente ter calma, tranquilidade, os amigos vão estar sempre juntos, por enquanto virtual, daqui a pouco presencial. E enfim, eu acho que a gente também vai voltar, como essa quarentena promete um pouquinho mais de tempo, a gente volta já num outro episódio já daí trazendo mais histórias, trazendo, tentando ajudar a entreter nesta quarentena.
Tudo isso vai passar, amigos. Até daqui 15 dias, todos sigam igual de bem.